Olá, Inês Pedrosa.
Olá, Rui Zinc.
Bem-vinda e bem-vindos a mais um programa de...
Um homem...
E uma mulher.
Gostas tanto de dizer uma
mulher.
O Tony de Matos que vive em ti.
É, quer dizer, o Tony de Matos, a Tonicha de Matos, quer dizer, enfim, todos assim, há todo um universo da canção que está cá dentro.
Exatamente. Olha, por canção, já no fim do ano passado morreu o compositor da música que faz o genérico deste nosso programa, que é de um filme chamado Um Homem e Uma Mulher, que foi famoso na década de 70 e que não deixa de ser uma muito boa música, que continuará para lá dele. E hoje a nossa música é do amor, do namoro, mas já temos aqui falado do namoro. Namoro entre os jovens. E hoje vamos tentar conversar um bocadinho, tentar refletir, se assim conseguirmos, sobre o namoro. O namoro que permanece ou que deve permanecer entre duas pessoas que vivem juntas.
Ah, mas desculpa lá, mas isto...
Para lá da vida conjugal. Tu és um grande especialista, tu és um homem casado há séculos.
Sim, mas eu não vim aqui para
desde
discutir...
Desde o século passado.
Eu não vim aqui para discutir temas fraturantes. Quer dizer, não precisaremos de um referendo. Não, porque agora referendamos tudo. Não podemos referendar. Você é a favor do namoro dentro do casamento ou não? Você acha que o casamento, que o namoro só é decente se for fora do casamento?
A Natália Correia achava isso. Dizia que, quando nos casamos, ficamos com uma pessoa de família. O marido é uma pessoa de família. E cá andar com porcarias, com pessoas de família, não se devia, dizia ela muitas vezes. Sim, não sei se na brincadeira.
E nisso a Natália está bem acompanhada, porque o Woody Allen acabou mais tarde por dizer o mesmo. Ela disse primeiro.
Ela disse primeiro.
O Woody Allen veio dizer que, olha, epá, a minha mulher não acredita no sexo depois do casamento. E aqui há também aquela questão que é, você acredita no namoro depois do casamento? Uhum. E podemos agora, se nós... Epá, nós temos um dia destes começar a ter telefonemas dos ouvintes, como nos outros programas, e ter pessoas a opinar, eu acho que não acredito, ou pessoas a dizer, isso é uma coisa do... Isso é como aos extraterrestres. E depois haver uma pessoa que diz, não, olha, por acaso uma vez estava no deserto do Arizona e de repente vi ali do espaço vir alguém a namorar depois do casamento.
Por acaso, isso faz-me lembrar que nós já há tempos falámos que devíamos ter pelo menos uma página do Facebook deste programa, onde os nossos ouvintes pudessem dar-nos inputs e dizer de sua justiça ou injustiça. Em geral, as pessoas, quando se mexem, é mais para dizer de sua injustiça, mas sabemos, pronto. Mas e para nos dizerem de que gostariam de nos ouvir falar, se é que e também comentar o que aqui vamos dizendo. Mas, enfim, eu quando pensámos neste tema, ocorreu-me logo aquela coisa de... Aquela conversa que está muito na moda, de dizer que é preciso trabalhar a relação. Eu fico logo completamente arrasada, destruída, quando se fala no trabalho da relação.
Olha, aí está mais um referendo. Você acha que se deve trabalhar a relação ou não? E deve-se trabalhar na relação... Ou, pelo contrário, deve-se descansar na relação.
Pois eu sou mais...
Qual é a função da relação?
Posso já votar nesse referendo? Eu acho que se a relação não for para descansar, não é a relação.
Fizeste
silêncio para a espera do teu comentário.
Não, é que eu fiquei a pensar no que estás a dizer e fiquei a pensar se concordo. Eu como habitualmente nestas coisas, em que não sei muito bem o que dizer, eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Por um lado, acho que deve-se descansar e tens razão, não se deve trabalhar. Por outro lado, as coisas melhores da vida têm de ter trabalho.
É verdade. Também.
Namorar dá trabalho. E namorar depois do casamento dá trabalho. Ou seja, não é dar trabalho no sentido de ser cansativo, a ideia não é essa, mas no sentido de que as pessoas têm de estar atentas, as pessoas têm que investir. Quando muita gente investe no namoro e depois desinveste. Para citar mais uma vez o Woody Allen, que é uma fonte de sabedoria sempre.
Converse e tanto, porque ele tem sido tão maltratado ultimamente, pois, acho que sim.
Há um filme cómico, eu acho que é o Grande Conquistador.
Sim, que é muito divertido.
Em inglês, Play the Grand Sam, que é citando a música, ora cá está, a música do Casablanca. E a ex-mulher dele, ele diz: mas tu deixaste-me porquê? Ela decidiu separar-se. E ela diz: é pá, tu não eras má pessoa, mas tu no namoro eras um homem interessado e empenhado e estavas sempre presente. E depois, quando casámos, passaste a recenar e a virar para o lado e deixaste de namorar e de me oferecer flores. E ele, a personagem do Woody Allen no filme, diz: epá, mas no namoro uma pessoa esforça-se. Quer dizer, no namoro tu trabalhavas no café e a bica custava 60 cêntimos e eu deixava 18 dólares de gorjeta. E também estava sempre: sim, mas fazias amor sempre comigo. Epá, mas se eu fizesse tantas vezes amor, eu tinha um ataque de coração. Portanto, há um problema em parte compreende-se que quando uma pessoa está a seduzir outra, está no seu melhor. Uhum. E em parte o casamento serve para uma pessoa relaxar.
Pois é, isso que era aí que eu estava a crescer.
Agora, o problema
mas,
é que
claro,
relaxamos demasiado.
Oh, é o justo equilíbrio, a justa medida. Pois. Não, a justa medida é que é difícil. Quando estavas a dizer namorar dá trabalho, a questão é que o trabalho, esse trabalho todo que se tem da sedução, nós não o sentimos como um trabalho, porque aquilo nos estimula, nos diverte, nos entusiasma e estamos sempre, quando queremos seduzir alguém ou surpreender, a coisa da surpresa, é muito engraçado.
Sim.
Uma das questões às vezes entre os casais desde muito cedo é que um gosta muito de ser surpreendido e o outro não gosta nada de surpresas. E, portanto, há inúmeras histórias também de casais que o excesso de surpresa, por exemplo, o excesso de surpresa pode ser, olha, sei lá, uma coisa agora que está muito em voga. Eu, por acaso, devo dizer que não, para mim não, também não daria resultado, pelo menos não seria uma alegria. Essa coisa: hoje vamos embora de férias. Enfim, as férias têm que ser marcadas com mais antecedência em geral, mas vou-te levar a um sítio que não te digo onde é. Eu é que te faço a mala e vais comigo. Há quem goste muito disso e é uma estratégia muito em voga hoje em dia, porque as viagens estão mais baratas. Há quem aprecie, eu, por exemplo, que até gosto de uma surpresazinha, assim, uma festa, um jantar, um presente, uma ida a um sítio bonito, inesperado, mas assim, vou num avião, não sei para onde é que vou. Não sei se vou para um sítio com mosquitos ou com muita chuva. Não, não. Faz-me confusão à partida esse tipo de surpresas. E às vezes digo, é um esforço. E sei de casa que a reação não foi boa. Pois a pessoa que se esforçou diz: mas eu esforcei-me e eu agora gastei o dinheiro dos bilhetes. E agora não os posso recuperar. E portanto, isto para dizer, no início do namoro, mas estas coisas já são isto. Quando é viagens em conjunto, já não é bem o namoro, já é precisamente durante a vida em conjunto, não é? No namoro, nós estamos sempre a escrever cartas lindíssimas, a pensar, lá está, e a fazer amor com muita convicção, mas não nos sentimos como um esforço. Porque é que depois
Fala
há de ser um esforço?
Hã? Fala por ti, quer dizer.
Para ti era um esforço.
Às vezes dá. Quer dizer, estar sempre no teu melhor é um bocadinho.
Estou a falar da fase de sedução. Pois. Em que eu penso que a pessoa se alimenta da própria ideia da sedução.
Sim, alimenta-se e não
já
só.
Já não te lembras, eras
pois,
novo.
Não, é, não, não, mas tem a ver, não, mas tem a ver com o. Eu fico sempre fascinado. Com o futebol que é, os jogadores estão completamente caídos, estão já não podem mais, estão nos últimos minutos e já não conseguem mexer-se, são cansadíssimos. Os locutores dizem: vê-se que os jogadores já estão esgotados, mas o treinador já esgotou também as substituições. Portanto, está tudo esgotado. Está esgotada a lotaria do estádio, estão esgotados os jogadores, está esgotada a possibilidade de substituir, e a certa altura um deles lá mete sem querer, que é como acontece nas coisas de futebol, um golo. E nesse momento, a equipa, os jogadores que estavam cansados, como é que eles celebram a vitória? Desatam a correr.
Sim, e ficam logo mais revigorados, é. Não é? Ficam cheios de energia.
E isto, no momento do namoro, no momento em que estamos a entusiasmar-nos por outra pessoa, de facto, os dias ficam com maiores, a nossa energia fica maior, e nós, eu acho que muitas vezes nós desapontamos com a outra pessoa, porque nós estamos melhores, quer dizer, estamos enamorados e sentimos-nos melhores, e de repente dizemos, porquê é que eu não sou sempre assim? E primeiro, num primeiro passo, ficamos gratos. Oh, Cristina, graças a ti, tu és fantástica. E depois há aqueles exageros. És uma deusa, és uma rainha, ou tu és um deus, tu és o Carlos, tu és o amor da minha vida. E uma pessoa sente a energia e quase levita-se. De repente nos disserem, opa, atravessa este cabo, como fazem os equilibristas, nós atravessamos para a frente, para trás, fazendo o pino. E depois um dia, obviamente, que o nosso corpo e a nossa psique cansa-se e há uma quebra. E aí, os mais incautos, não, os mesmos que atribuíram àquela pessoa todos os méritos, atribuem-lhe a seguir todos os deméritos. Acho que muitos divórcios vêm disso. Claro. Que é a facilidade com que nós passamos do esta gaja,
do
esta mulher,
besta.
Do bestial à besta, esta mulher salvou a minha vida, esta gaja deu cabo da minha vida, este homem destruiu-me. E, na verdade, fomos nós próprios que é muito difícil estar sempre no teu melhor.
Claro.
E nós crescemos e tornamos melhores pessoas quando percebemos que temos momentos bons e apreciamos por esses momentos bons e nos menos bons tolerarmos. E muitos casamentos funcionam, mesmo mediocremente. Não estou a confessar. Estou apenas a dizer que muitos casamentos funcionam mediocremente e vão aguentando porque cada vez que há uma crise, aquelas muitas crises que dão separação, aquelas duas pessoas, muitas vezes por cobardia, mas outras vezes mais por uma espécie de visão lúcida do mundo, reconhecem que aquele fosso em que estão a cair não é só a culpa da outra pessoa. Exceto no meu caso, é tudo culpa dela. Mas pronto, mas não vamos falar de mim. Mas é também, em parte, é também causado por nós.
Claro.
E quando a pessoa percebe que o casal, sobretudo depois às vezes têm filhos e portanto já é um casal mais outra coisa.
Pois.
E de repente a sogra vem para casa e já é outra dinâmica. Mas quando aquela equipa que começa por dois tem momentos menos maus, os casais que duram são muitas vezes aqueles que percebem, olha, epá, é outra pessoa, mas também sou eu. E aí pode haver renovação dos votos.
Pois.
Que é uma moda americana.
Sim.
Que é as pessoas renovarem os votos. As pessoas, olha, vamos renovar os votos do nosso casamento. E isso é bom.
Ajuda.
Mas e se nós ouvíssemos uma canção e a seguir voltássemos a falar do namoro?
Então,
era isso que ias falar?
É disso. Vamos ouvir O Que Foi Que Aconteceu, que é uma letra e música, uma canção, portanto, no total do grande Tosé Brito.
Sim.
Tem graça que eu escolhi depois, a segunda que vamos ouvir é mesmo interpretada por Tosé Brito, e eu lembrei-me desta da Ana Moura, interpretada pela Ana Moura, que vamos ouvir, e não sabia
que
era também do Tosé Brito, que de facto é um grande compositor de canções.
E o que foi que aconteceu é sobre o quê? Sobre alguma coisa que falhou?
Era sobre o casamento que está, o casamento, a relação que está naquela fase. Tudo era, vou ler um bocadinho da letra, tudo era para ser eterno e tu para sempre meu. Onde foi que nos perdemos? O que foi que aconteceu? É precisamente disso que estavas a falar e vamos a seguir continuar a falar sobre isso.
Saber a quem me dou não é quanto basta, e dizes para ti morrer é um estranho contraste. Nada mais te liga a mim, tu nunca me amaste. Como fria companhia. Dizes ser tão atual ficarmos amigos no teu jeito natural de enfrentar os perigos sem saberes que dentro em mim ainda arde a chama que não perde o seu fulgor, que ainda te ama. Deixa-me só por um dia, deixa-me só por um dia, minha fria companhia, minha fria.
Muitas vezes o que acontece é que as pessoas se perdem, precisamente como tu estavas a dizer, deixam que o pequenino se torne grande e o grande encolha e desapareça, aquilo de grande que tinham, não é?
Sim.
Estavas a dizer, a renovação dos votos, agora há muita celebração, nós vemos até as figuras públicas, as revistas dão coração,
uma
vivem
pessoa
disso.
Para aparecer tem que, de vez em quando, tem que inventar, tem que inventar uma nova coisa, quer dizer, há quem faça como tu e lança um novo livro. As pessoas que nem sempre fazem um livro, temos que renovar os votos.
Não, mas há casamentos para vir a casa. Depois, há casamentos assim dessas figuras que andam nas revistas, das figuras da televisão e tal.
Não tem mal nenhum.
Não
tem
mal nenhum, mas eu às vezes pergunto-me tanta vez, casamento e recasamento e renovação, porque, e pergunto-me se as pessoas só são capazes de viver de festa em festa. Agora temos o Dia dos Namorados, que é o dia do namoro, enfim, que serve para casados e para solteiros. Por exemplo, sair no Dia dos Namorados, que foi ontem. Eu devo dizer, um conselho que vos dou: nunca celebrem o Dia dos Namorados no Dia dos Namorados, porque não há nenhum restaurante onde se possa estar à vontade, mesmo que todos tenham velas, é uma confusão, uma barulho, etc. Os preços sobem para o triplo e os menus do Dia dos Namorados são de arrasar qualquer hipótese de boa noite a seguir, porque muitas vezes para subirem mais os preços põem menus com carne, peixe, mais não sei quantos pratos, entradas, saídas.
Sim.
Entre isso e os tintos e os brancos, ninguém vai conseguir namorar grande coisa a seguir, não é verdade? E depois, a parte física, que quando estamos na exaltação inicial é muito forte. É verdade, e esse é, eu acho que é um dos grandes problemas dos casamentos, e não é só porque as mulheres têm dor de cabeça, porque, como já aqui tenho dito, muitos homens se queixam de dor de cabeça, e não é necessariamente porque andam de olho na secretária 20 anos mais nova ou na rapariga lá do trabalho.
Sim.
20 anos mais nova, é porque há o stress de ganhar a vida, a vida custa a ganhar todos os dias. E é realmente difícil as pessoas afastarem-se das meias fora do sítio, das coisas para arrumar.
E já agora, já que tu puxaste este tema, não fui eu, neste programa Um Homem e Uma Mulher, foste tu que puxaste este tema.
Sim,
agora, o que é engraçado aí é que há sempre uma contradição, tudo na vida é contraditório, mas aqui há uma que é cómica, que é, por um lado, o amor e o casamento são, por definição, estares com a mesma pessoa ao longo do tempo. É esta a ideia. E teres um cotidiano com aquela pessoa com quem que escolheste. Por outro lado, há este culto da novidade. E então o que nos dizem às vezes os psicólogos de PXBEC é: tentem fazer coisas novas, tentem fazer fantasias. Não, eu não preciso fazer. Não é preciso. Porque isso leva isso leva a uma coisa que é, pronto, mais vale enganar outra pessoa, então, do que estar a fazer meio tempo. Não, é que eu introduzir fantasias no casamento e introduzir novidades na cama, novos brinquedos, eu acho muita graça, mas é, lembra-me muito aqueles, aqueles carros anfíbios. Que não, ou os cineteatros dos anos 60 e 70, que não eram nem bons cinemas, nem bons teatros.
Porque o som não era bom, uma das coisas, não é?
E neste caso, os carros anfíbios, porque as pessoas que têm dinheiro para isso têm um carro e um barco. O carro é bom e o barco é bom e cada um faz aquilo que faz. Se eu quero fantasias, se eu quero fantasias eróticas e novidade, opa, vou ter que uma pessoa nova, é mais simples.
Olha, eu estava a lembrar, tu vieste com a metáfora do futebol há bocado. Cada um vem com a metáfora.
Cada um vem com o que pode.
Então eu lembrei-me, aliás, lembrei-me disso quando pensámos neste tema, de uma série de filmes muito interessantes do Richard Linklater. Que é uma história que começa nos anos 90 e vai acompanhando os personagens ao longo do tempo, em que é a Julie Delpy e o outro agora não me lembro o nome. Enfim,
sim,
o filme é só quase com o casal. Aliás, a própria Julie Delpy e o ator, que eu já me vou lembrar do nome, participam até acho que na escrita do filme. E o que é que é? É um casal que se conhece muito jovem num interrail.
Conhece quando não são casal?
Quando não são casal, claro, muito jovenzinhos no interrail. Eles iam para sítios diferentes, ela lá estica um bocadinho os dias para estar com ele, mas depois tem que ir lá à vida dela e ele também à vida dele. Combinam encontrar-se no ano seguinte, que não se encontram. Isso. Portanto, o primeiro filme é o encontro deles, o encontro romântico no comboio e aqueles dias e aquela paixão. O segundo filme é o reencontro deles, que não foi no ano seguinte, como eles tinham dito, foi muitos anos mais tarde, já cada um estava casado. Pelo menos ele estava casado, e penso que ela também. E com filhos, com um filho, ele. Ele era americano e ela francesa. Preciso, olha, parecido com o teu caso, tu és portuguesa, a tua mulher é francesa, aliás. E então, bom, porquê é que se tinham desencontrado? Porque a avó dela morreu, eles combinaram encontrar-se num sítio X, a avó dela morreu e ela não pôde ir, ou ela foi e ele é que não foi. Neste momento já não me lembro, eu vi os filmes todos, mas o que vi mais recentemente é o terceiro, porque, entretanto, o segundo é o reencontro e o casamento deles. Sei lá, refazem as vidas porque descobrem que ele era o grande amor da minha vida. O terceiro, que é aquele que nos traz aqui hoje, é o casamento 20 anos depois, o casamento deles. Então vão à Grécia passar umas férias, lá está, para recuperar,
para renovar os votos.
Mas aquilo só dá discussões e discussões. E é meio de uma discussão. Ela diz-lhe: aquilo até estava a correr bem, mas depois começam a discutir por causa do filho dele e da ex-mulher e dele querer ir para viver perto do filho, etc. E ela já tem, eles os dois têm duas gêmeas juntos. É que não estão ali, eles estão só os dois. Então, no ambiente romântico, mas aquilo tudo se estraga do hotel. E ela às tantas diz-lhe assim: porque ainda por cima queres fazer amor? Tu fazes sempre da mesma maneira. Não há inovação nenhuma. E ele diz uma coisa, é muito engraçado, porque aqui é que se vê a cultura masculina e a cultura feminina. E ele diz: mas se daquela maneira resulta tão bem, demora tanto tempo a acertar. E agora já acertei, já sei que é assim. Porque é verdade, por exemplo, há uma grande conversa, uma grande elucubração sobre os Kama Sutras todos do mundo.
Epá,
a maior parte das posições do Kama Sutra não dão para pessoas que não sejam ginastas olímpicas.
Pois,
há que dizê-lo com frontalidade.
Nada como a Netsi talvez fosse capaz.
Pois.
Mas não.
Mas isso se calhar não tinha tanto gozo como terá noutras posições, e de facto. Mas as pessoas, eu acho que as pessoas muitas vezes têm uma coisa que é boa. A pessoa, no princípio, também se esforça muito, também porque não conhece aquele corpo, não sabe onde é que vai tocar o botãozinho que vai ser a coisa melhor, e vice-versa. Quando as pessoas já se encontraram, é aquela posição, é aquele toque, é aquilo. Às vezes em 2 minutos, porque estão muito cansados, mas já sabem, chegar àquele sítio em 2 minutos e resolver o assunto. E é verdade, isso é mais da parte das mulheres, que depois, as mulheres, pronto, tiveram aquele momento de prazer, mas dizem: isto não devia ser assim, isto não é como nos filmes, não há aqui romantismo nenhum.
Pois, porque esse é o problema que é. Olha, é o Ethan Hawke, o ator.
Ethan Hawke, exatamente.
Mas é terrível, nos meus idos anos 70... Os meus anos de iniciação, muito também os teus,
sim,
a chatice que era os sucessivos desapontamentos Porque a expectativa era de ser uma coisa fantástica, e era uma coisa fantástica, mas artesanal.
Uhum.
Quer dizer, enfim, é feita com as mãos. Quer dizer, não podemos ser todos Eduardo de Mão de Tesoura, não podemos ser. Não podemos, e há um pouco o que tem. Eu acho que muito do o que tem graça é conseguir manter o desejo erótico, conhecendo o corpo que não corresponde ao normal da outra pessoa. Ou seja, percebendo que todos nós somos desvio do homem da Régis Conta, que é uma coisa, aquela figura perfeita, desvio do James Bond, ou desvio da Lara Croft, quer dizer, Lara Croft, que é um modelo feminino, com toda uma série de atributos, e o James Bond, um modelo masculino, e comparados com aquelas duas figuras, todos nós somos o desvio.
Sim, somos, e sobretudo em como, novos, éramos menos o desvio do que somos agora.
Pois,
não é?
Como, como dizer, na imaginação do professor Cavaco Silva. Todos nós somos desvios da norma perfeita que é ele próprio no seu, na sua imaginação.
Ah, pensei que ias falar da Audrey Hepburn, que ele disse que se apaixonou. O professor Cavaco Silva diz que a mulher dele era parecidíssima com a Audrey Hepburn.
E
ela disse que ele era parecidíssimo com o Cary Grant, o que mostra a magia do amor.
Sim, e deve ser uma coisa. E eles têm os dois razão.
Sim,
porque
sim.
Isto não é mesmo.
Não é, não, motivo, não, não é ironia.
Não é motivo de troça. Têm os dois razão. Porque, de facto, é isso que é o amor. Não é ficarmos cegos. Mas a verdade é que é encontrar naquela pessoa os traços que nós queremos. E senão seremos todos infelizes. Quer dizer, agora fiquei também mais uma vez assim discursado. Não, porque fui eu que trouxe o professor Cavaco, mas aqui quero defendê-lo. Porque eu acho que ele está errado quando, nas suas autobiografias, se apresenta sempre como o homem que estava sempre certo e os outros estavam sempre errados. Lembra muito aquela coisa que é muito portuguesa, que é o tenho sempre razão. Mas também aqui tenho que o defender, porque se há uma coisa em que me parece que ele é uma pessoa feliz e invejável,
e bem sucedida,
é no seu casamento.
Certamente. Tanto, e ela dizer, também, aliás.
Portanto, são duas pessoas
que se encontraram.
Que se encontraram, e duas pessoas que, olha, ainda por cima, passados tantos anos, se respeitam, se admiram e se gostam.
Uhum.
Porque às vezes também há outra coisa que se perde. E isso irrita, sobretudo quando somos escritores, sobretudo quando somos artistas, é perceber que a pessoa que até nos ama ainda, mas não gosta,
não nos
respeita como profissionais.
Pois.
É um bocadinho aquela coisa que é, pá, eu gosto dela, mas como pintora não é grande espingarda.
Não,
e isso
olha,
é chato, sabes porquê? Porque, às vezes, mesmo que fosse verdade, é cruel. Ou seja, uma pessoa quando está com outra, amar implica também admirar. É maravilhoso quando se junta tudo. E às vezes a pessoa que não admira o amigo ou a pessoa que ama, engana-se.
Sim.
E engana-se, por exemplo, as pessoas que... Olha, os poetas... O Portugal está cheio de poetas mortos. Não vou dizer nomes, que é para não ter processos. Mas há casos de grandes poetas, que hoje em dia todos nós sabemos que são grandes poetas, e as famílias muitas vezes até contam ganhar alguma coisa, legitimamente, são os herdeiros. E enquanto duram os 75 anos depois da morte, ainda ficam, há uma herança. Mas muitas vezes essas pessoas que descobrem depois da morte que o tio era um grande poeta, durante a vida achavam só que era o tio maluco.
Uhum.
E isso,
sim,
sim. E nós, nós vimos conhecemos a mesma história do Zola. E o grande
Emile
escritor,
Zola.
O Émile Zola, que era um grande escritor do seu tempo, foi um grande escritor francês do século XIX, e que era amigo de um grande pintor francês, também do século XIX, o Cézanne. E o Émile Zola escreveu um livro, a obra, em que ele, inspirado no seu amigo, o Cézanne nunca mais falou, e eu também nunca mais falava, porque o pintor era um tipo, tinha ambições, mas era na verdade medíocre.
Uhum.
A ironia das ironias é que o Zola, entretanto, ficou desatualizado, foi perdendo.
É um bom escritor.
É um bom escritor.
Mas não é o gênio que ele se julgava e o sucesso enorme que ele
teve. E ficou agarrado à sua época,
uhum,
e ficou agarrado cada vez ao seu mundo, enquanto que o Cézanne é considerado o pai da pintura toda moderna.
Contemporânea, sim, sim, sim.
Portanto, o Cézanne é hoje considerado um dos maiores pintores de todos os tempos. E o Zola
menos.
Não calhou.
Pois, não calhou.
Portanto, às vezes é isto. Ouvistes, filha?
Olha, por ouvistes, filha, voltando aos filmes, eu não disse os nomes dos filmes, já agora aconselho os nossos ouvintes aqui, ouçam. O primeiro chama-se Antes do Amanhecer,
sim.
Depois o segundo é Antes do Pôr do Sol e o terceiro é Antes da Meia-Noite. É, podem ser vistos autonomamente, mas o que tem graça é ver a evolução. Até porque eles vão envelhecendo, eles depois são. É mesmo 20 anos mais tarde.
Sim, se calhar daqui
é muito
a uns anos haverá.
Mas às tantas, precisamente. Ele é escritor. O protagonista, o Ethan Hawke, ele é escritor. Uma das coisas que ela ralha com ele: não me voltas a meter coisas que eu digo. Ela diz qualquer, no meio da briga, diz uma frase muito boa e ele diz: ah, é de meter isso no livro. Não voltas a meter-me a mim nos livros, nem às tuas filhas, estás proibida e não sei o quê. Não te casasses com um escritor, diz.
Pois,
e ao mesmo tempo ela diz-lhe: o que é que tu fazes? Tu não tens a. Porque ela tem uma profissão.
Sim.
E por outro lado diz que tu, como és artista, não respeitas também a minha profissão. E há sempre essas. E o que está ali em causa depois é sentirem-se um e outro pouco apreciados, e é nessa dimensão que o amor não há. Eu acho que não há mesmo amor sem admiração. E aqui ponho o amor até de uma maneira mais vasta.
Sim.
Eu acho que não podemos ser verdadeiramente amigos de alguém que não admiremos genuinamente, porque senão é uma relação sempre que nunca é completamente autêntica e que não é de. Sobretudo, não é de igual para igual. Pode até ser autêntica, mas não é de igual para igual. E acontece muito entre os artistas,
sim,
eu acho. Sendo que depois a admiração que temos é subjetiva e pode não ser confirmada pela história ou ser,
sim,
ao contrário,
tem,
como tu agora disseste.
É.
Mas se tu. Há artistas que só se gostam de dar com artistas que acham menores que eles para não se sentirem postos em causa. Por causa de uma questão de competição.
Sim,
e há pessoas que querem casar, também conheço, mas e devo dizer que conheço, e conheço mais homens que mulheres. Homens que se apaixonam por umas mulheres muito brilhantes, mas que preferem casar com umas que não sejam, porque os atrapalha terem tanta admiração por elas. Aliás, conheço, infelizmente, muitas mulheres que se queixam sozinhas, que ouviram. Seja isso verdade, dir-me-ás, se calhar é uma desculpa. Ouviram a certa altura de um homem: olha, estão divididos entre ela e outra pessoa, ela precisa de mim para sobreviver e tu és autónoma, tu és uma pessoa excelente, não sei o quê, e eu, ela precisa de mim e sem mim não vivo. Não sei se é uma desculpa. Acho que é uma parte, em parte é desculpa, em muitos casos. Mas acho que há muito, na cultura machista em que ainda vivemos. O homem gosta de sentir uma superioridade ou monetária, ou intelectual, ou enfim, de visibilidade pública, ou o que seja.
Sim, muito, e eu acho que isso se mantém, bom, numa geração, mas e num certo grupo social é um sossego, não sermos ameaçados por outra pessoa.
É isso, não ser ameaçado.
E é um ato de coragem não termos medo de sermos associados pela outra pessoa. Agora, isto dá trabalho, porque eu acho que ter interregnos em que uma pessoa minimiza outra, baixar a guarda, uma pessoa baixar a guarda, eu perdoo e aceito, acho que.
Ninguém é perfeito até pintar.
E nós temos menos infelizes. E todos nós, com os amigos, às vezes temos ciúmes, às vezes nos zangamos, às vezes nos ofendemos, nos ferimos. E a amizade e o amor implica precisamente essa capacidade de resistência.
De regeneração.
E de regeneração e de aceitação até dos erros. Agora, o que é chato é quando isso é crónico. É chato quando nós descobrimos que uma pessoa com quem estamos há muitos anos, cronicamente, aquela pessoa não nos respeita naquilo que para nós é mais importante.
Claro.
E isso, por exemplo, quer dizer, isto interessa aos nossos ouvintes que partilhem esta pequena profissão.
Uhum.
Mas é muito chato descobrirmos, sentirmos que pessoas com quem nós nos damos e que pensávamos tinham algum afeto por nós, descobrir que essas pessoas nunca nos respeitaram naquilo que é importante para nós. Porque depois elas às vezes dizem: epá, mas ó Paulo, ó Zé, ó Maria, eu respeito-te em tantas áreas, porque é que estás chateada por eu te achar má pintora?
Uhum.
E essa pessoa diz: epá, porque esta é a coisa para mim mais importante. Portanto, se tu escolhesses, se tu, por exemplo, dissesses: olha, eu vou-te confessar, mas sempre achei que tens o nariz um bocado grande.
Uhum.
Epá, isso até nem me chateia. Chatear-me-ia quando tinha 15 anos, agora aos 40 chateia-me menos. E pronto, olha, obrigado por dizeres isso. Por dizeres isso. Agora, aqui estás a falar que a coisa que menos gostas em mim é aquela que para mim é mais vital. E isso
Sim,
é
faz.
cruel e diz mais, sobretudo, sobre a pessoa que tem esses sentimentos. Porque
Claro.
aí é que é simples, porque para namorar é preciso duas coisas. É preciso que as duas queiram namorar e é preciso que o eu que namora, seja no casamento, seja fora do casamento, seja às escondidas do casamento, esse eu que namora seja genuíno. Eu não sou responsável porque os outros fazem, mas sou responsável porque eu faço.
Exatamente. Ora, namorar fora do casamento, já acho que, quer dizer,
Epá,
acho que é
é
sempre.
carnaval, ninguém leva. É que isto do dia dos namorados, ontem, eu devo dizer que nisso é uma das coisas que nós estamos de acordo, enjoa.
Enjoa, enjoa.
As minhas piores experiências amorosas foram no dia dos namorados.
É muito complicado.
Terríveis, opá, quer dizer.
E além disso, se o amor nos dá uma sensação de excepcionalidade, é nesse dia, se experimentarmos sair, vamos sentir o rebanho do rebanho, a fazer o que é
Epá, quer
suposto.
dizer.
E eu acho que uma das coisas que mata o desejo, e é difícil de facto, é saber que é suposto. Se a pessoa tiver um casamento em que já sabe que vai fazer amor às 11 da noite de sexta-feira ou de sábado, porque já está mais descansado, sempre há, quer dizer, pois é natural que não corra tão bem, que passe a ser, e que mesmo para a própria pessoa que é mais rotineira do que a outra, que passe a ser, é pá, já se sabe. O que já se sabe, quer dizer, o que tem graça na vida é nós não sabermos, inclusive é se vamos estar vivos amanhã, não é?
Sim.
Mas é a
Dava
surpresa.
jeito de
E o
estar.
que
Temos um
era?
programa para a semana.
Dava jeito. Mas eu acho que o truque não é tanto, olha, não é certamente discutir a relação, sobretudo em relações muito longas. Eu acho que é mais engraçado curtir e rir-se da relação. Eu penso que o que faz as pessoas que têm casamentos longos conseguem rir-se uma da outra, rir-se de si mesmas.
Sabes que às vezes a
Não?
única coisa que há já.
É,
Não, bom,
pois,
não foi, eu
não
não
é?
disse isto, não continua.
Epá, tu deves até saber, tens um
Continua,
casamento, e eu
continua,
já tive
continua.
vários,
Está bem, mas
como dizia
continua.
Agostina,
Bom, tu
os
tens mais
casamentos
experiência.
repetem-se, e isso
Pois.
é uma forma de
Ah.
duração, é pelo menos insistência no, na fé que se tem nesse modelo de vida, mas manter uma relação muito longa é uma coisa que eu de facto admiro muito. E admiro sobretudo quando vejo que há cumplicidade. Quer dizer, antes as pessoas mantinham relações ou porque não tinham hipótese ou porque nem pensavam que podiam ter, não é? Agora, se mantém hoje em dia, eu acho que há mais mérito nos casamentos longos hoje em dia do que houve em
Pois,
qualquer.
e eu sobretudo, quer dizer, eu acho que aqui não, quer dizer, como em muitas das coisas aqui que falamos, não há este é melhor, aquilo é pior. Agora, não é tanto, as pessoas não têm que ter casamentos longos.
Não é obrigatório,
Agora,
isso, seja.
a ideia de
Sobretudo
que,
se são muito
pois,
maus, mais vale cortarem-nos.
é. Agora, a ideia de uma pessoa, a ideia bonita de uma pessoa escolher a outra e de fazer aquelas promessas para o resto da vida, na saúde,
É na
eu
doença?
acho, isso é muito bonito. Até porque a saúde, porque a doença são os momentos em que estamos frágeis. Até do ponto de vista económico, é muito agradável quando uma pessoa perde o emprego ser sustentada
Ora
naturalmente
bem,
pela outra. Isso é
claro.
muito natural. E muitos homens ficam deprimidos porque ainda é suposto ser o homem
Exatamente.
o que traz um
O
pão para
provedor.
casa, mas o futuro vai ser cada vez mais
Igualitário.
igualitário e, nesse sentido, é bom as pessoas saber receber também é capaz. Agora,
Olha, saber receber é muito importante. Não é só saber dar, exatamente.
O problema aqui o problema do casamento, uma pessoa conseguir durar ou não, é nós estamos numa época em que é muito fácil desistir. Nós somos perfeitamente a favor do divórcio, é só para dizer, os dois
Ah, com
somos
certeza.
completamente a favor do divórcio. O divórcio é maravilhoso porque uma pessoa deixou de estar presa ao casamento obrigatoriamente. Portanto, passou a ser. E, portanto, quem continua é porque acredita que aquilo funciona e tenta que aquilo funcione. E aí eu acho que há um mérito.
Há um mérito
É o
nesse
mérito
esforço,
de não
nessa
desistir à
tentativa.
primeira numa época em que somos convidados a
Desistir
substituir
tudo.
e a desistir de tudo. Em que, olha, o carro avariou-se porque o cinzeiro do carro estava. Aquela coisa que antigamente atribuímos aos cheques da Arábia Saudita, que é o Mercedes, o cinzeiro está cheio, compra-se outro carro. E hoje em dia há muito isso, que é nós estamos cheios de brinquedos e de gadgets e de telemóveis que temos comprado de dois em dois anos, e a impressora tem falta de tinta, vamos comprar outra impressora.
Até porque, em geral, muitas vezes, a verdade é que já se fazem as máquinas de maneira a que não tenham reposição, claro, de peças.
Claro, e qualquer dia isso acontece com os casamentos.
É, as pessoas estão a ficar assim.
Não devemos desistir à primeira. Eu não sei como é que foi a tua experiência de primeiros namoros, mas eu lembro-me que quando comecei a namorar, uma das coisas que me fazia espécie era que tudo estava a correr bem até ao dia em que tínhamos a primeira discussão, ou havia a primeira coisa desagradável, a primeira coisa que cortava, que quebrava o primeiro risco no cálice perfeito.
E acabava ali.
E essa era a questão, era o acabava ali ou continuar. E muitas vezes a sensação é, eu não posso voltar a falar com esta miúda, porque ela disse-me que não gosta de Pink Floyd. Eu não consigo viver com uma mulher que não gosta de Pink Floyd. E o que é engraçado crescer é também um dia perceberes que, epá, não é possível seres compatível com outra pessoa 30 sobre 30.
E além disso, nem desejável, pois era um tédio. Pois. É bom que ela te ensine a gostar de outra coisa, além do
Sim.
Pink Floyd, não é?
Ou mesmo, às vezes, que ela goste de votar num partido que não é aquele onde eu
Até
gosto
isso.
de votar.
E só que aprendamos. Acho mais difícil, devo dizer que hoje em dia acho muito difícil que uma relação dure eternamente com visões políticas muito diferentes, porque a política é ideologia, a ideologia são os teus valores, a ideologia prende-se com os valores, e eu acho um bocado complicado.
Olha, eu estou a pensar num filme com o Robert Redford e a Barbara Streisand.
Que não ficaram juntos, The Way We Were.
The Way We Were, mas que durou
O nosso
durou
amor
muito.
De ontem.
Sim, mas durou muito.
Não, ficaram sempre apaixonados,
pois.
Mas precisamente, era o Betinho e a Revolucionária.
É, mas a verdade é que aquilo durou bastante. Pronto, tu cá está. E tu dizes que não ficaram juntos e eu digo que durou bastante.
Não, ela por ela até teria ficado. É engraçado, mas ele não foi capaz. Mas ele também não foi capaz porque ela tinha uma visibilidade que ele não aguentava.
Sim.
É mais um desses casos.
Mas é um caso engraçado que era, ele era mais bonito do que ela. Naquele caso, ela era. Era a Barbara Streisand, quer dizer, tinha um rosto fora do comum.
Eu acho fascinante,
mas não era
a beleza típica.
Era
assim.
muito a pessoa mais parecida que eu conheço no nosso universo é a Maria Bethânia. E ele, pelo contrário, é o All-American Boy, a beleza típica americana. Quer dizer, aquela cara, queixo duro, não sei quantos, o rapaz de louro, trigueiro, todo aquele modelo,
a masculinidade
viril, americano, do qual nós portugueses somos um defeito, porque é muito anglo-saxónico e nórdico, etc.
Sim, eu não
mas
gosto
os dois,
para mim não
mas
servia.
O que é espantoso é que
Robert Redford não servia.
Todos os amigos do Robert Redford no filme, todos eles que são todos ricos e na universidade têm todos uma boa vida, enquanto que ela é mais pobre, todos eles casam com raparigas de troféu. Muito bonitinhas, mas que acabam por se revelar ocas. E o Robert Redford acaba por ter uma relação surpreendente com a Barbara Streisand. Primeiro os outros troçam dela e dizem, opá, mas não vês que ela não é tão bonita como podias ser? Tu és tão giro, podes ter uma tipa melhor. E depois acabam a invejá-lo, porque percebem que
ela tem mais
mais qualquer coisa. Mas ali ela é uma extrema,
uma lutadora radical, feminista.
Olha, a Isabel do Carmo. E ele é assim um Miguel Sousa Tavares lá do sítio.
Menos, mesmo assim, menos aguerrido.
Sim,
não era nada aguerrido.
Mas pronto, mas é muito. Mas é engraçado porque, apesar de tudo, durou. E a coisa é esta.
Eles durou, mas elas tiveram filhos juntos, mas não conseguiram ficar juntos, precisamente. Eu estou a dizer, é assim, eu acho que tem que haver uma comunidade de interesses, mas também não pode ser tudo igual, porque senão se não casavas-te contigo.
Pois, não, mas é um pouco, mas é isso, quer dizer.
Olha, temos que nos ir casar para o outro lado.
Quem é que tem razão?
A igreja está toda iluminada, a luz está apagada e a gente tem que acabar este programa.
Okay,
olha, vamos ouvir a fechar o Tose Brito, como eu já tinha dito, numa canção muito romântica chamada Amor para Sempre.
Sim.
E dizer.
Os cuidados técnicos também são de Tose Brito?
Não, são de João Carrasco.
Ah, e a produção?
É da. Diz lá tu.
A produção não é da Namora?
Não.
Não. A produção é da. É da Cristina Condinho.
Estás a ficar esperto.
Ótimo.
Então até para a semana.
sei oceanos, tantos anos, tanto mar, e aportei nos teus olhos, e aportei nos teus olhos, cansado de navegar, cansado de navegar. Vi nos teus olhos a luz do farol que procurava, do farol que procurava para aportar minha cruz. Amor, 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 és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Amor, 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 és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, contigo. Atravessei tempestades de um lado ao outro do mundo, e aportei nos teus braços, e aportei nos teus braços, no teu abraço sem fundo, no teu abraço sem fundo, encontrei a minha paz. Nunca aportei para sempre, nunca aportei para sempre, mas por ti eu sou capaz. Amor, 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 és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Amor, 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 és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Amor, 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 és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo.